liberalismo econômico. Agora vamos falar um pouco sobre os teóricos que levaram à fundamentação do pensamento econômico predominante no Ocidente a partir do final do século XVIII. Comecemos pelos fisiocratas. Physis, natureza, kratos, poder. O poder que vinha da natureza. François Quesnay, mais Gournay e Turgot são os principais nomes dessa corrente de pensadores franceses que, inspirados na ideia de que o Estado não deve interferir na economia, permitindo a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, a liberdade de uso do próprio capital e dos bens resultantes desse capital e desse trabalho como a fonte fundamental da propriedade privada, esses pensadores defenderam a célebre ideia de que laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ou seja, deixa fazer, deixa passar, o mundo caminha por si mesmo. Esse laissez-faireismo vai ficar famoso dentro do pensamento liberal econômico. Os fisiocratas, dentro da perspectiva cartesiana de domínio da natureza, de compreensão racional da natureza, de perceber a natureza não apenas como um objeto de estudo a ser compreendido, mas também explorado. Essa concepção cartesiana de que os elementos da natureza eles devem ser compreendidos para servirem ao homem, claro que isso aprofunda coisas que o Descartes não falava sobre economia, mas a concepção cartesiana da natureza ela é utilizada pelos fisiocratas, que defendem a ideia de que a grande fonte de riquezas para o homem é exatamente o setor da natureza, da agricultura, do desenvolvimento, da exploração dos recursos agrícolas, dos recursos florestais, dos recursos exploratórios. E, portanto, para eles, o setor primário da economia era exatamente a natureza. Além disso, consideravam a indústria um elemento secundário, porque a indústria ela produziria exatamente a transformação e o beneficiamento daqueles recursos naturais para que o homem pudesse utilizá-los. Também o setor terciário, comércio e serviços. Percebam como nós temos essa denominação até hoje na organização das atividades econômicas. O comércio, ele serviria como o elemento de distribuição das riquezas produzidas através da agricultura e da indústria. Portanto, ele seria um elemento terciário. Percebam que isso é uma ruptura muito grande com o pensamento econômico vigente até então, que colocava o mercantilismo, a atividade mercantil, como atividade predominante. Os fisiocratas, eles comparavam a economia como um corpo humano, onde o coração pulsante da economia era a agricultura, os demais órgãos eram a indústria e a corrente sanguínea era o comércio. Inclusive, correspondente frequente com Quesnay, Adam Smith, em 1776, publicou A Riqueza das Nações, obra considerada o elemento basilar da liberdade econômica. Para Adam Smith, o Estado deveria se resguardar aos elementos componentes da segurança e da justiça. No mais, todas as demais atividades econômicas não deveriam ter a intervenção do Estado. Ele colocava a ideia de que a economia também tem suas leis naturais. E ele considera essas leis a mão invisível do mercado. Portanto, o mercado, e aí tudo passa a ser visto como elemento do mercado, como mercadoria, inclusive o trabalho, né? O trabalho passa a ser visto como mais uma coisa negociável em torno do capital. A mão invisível do mercado, com suas leis, a principal delas a lei da oferta e da procura, ela acabaria determinando a qualificação dos bens, a qualificação do trabalho, a qualificação do preço dos produtos, de acordo com as regras do mercado. Quanto maior a procura por um determinado serviço ou por um determinado produto, mais esse serviço, mais esse produto deveriam ter uma valorização. Assim como, quanto maior a qualificação de um produto para esse mercado, também melhor será avaliado o seu preço. Tanto um produto, quanto um serviço, uma profissão, se avaliariam exatamente pelas demandas do próprio mercado. E aí, todas as atividades que não envolvessem a segurança e a justiça, a iniciativa privada que deveria conduzir. Porque, segundo Adam Smith, ao procurar o bem próprio, a propriedade individual, buscando o seu lucro, buscando aprimorar a sua propriedade, a sua própria qualidade de vida, o indivíduo empreendedor precisaria necessariamente produzir algo melhor, oferecer um produto melhor, oferecer um trabalho melhor. E a partir dali, buscando o seu bem individual, ele acaba proporcionando um bem coletivo através da sua iniciativa privada. Esse pensamento é um pensamento predominante nas ideias de Adam Smith. Outros pensadores liberais se desenvolveram ao longo do século XIX, Alexis de Tocqueville, por exemplo, defendendo exatamente elementos ligados ao pensamento do liberalismo econômico, Thomas Malthus e diversos outros pensadores que abordaremos em um outro episódio. Assim, sintetizei para vocês as principais ideias do liberalismo econômico e os seus pensadores originais. Voltaremos a falar sobre o liberalismo quando abordarmos alguns teóricos do século XIX e suas ideias predominantes. Aqui foi o professor Fábio Catani em mais um episódio em que estamos construindo a história da sua aprovação.